Está começando agora mais um podcast sobre o mundo medieval. Nós iniciaremos falando sobre a Alta Idade Média. Então, o período de desintegração do Império Romano, ele foi marcado por crises até a queda de Roma. Mas antes disso, percebendo a dificuldade administrativa do território, que era muito extenso, o imperador Teodósio estabeleceu uma divisão que já havia sido tentada por Constantino, que era a criação de dois impérios, um com a capital em Roma, no ocidente, e o outro com a capital em Constantinopla, que ficou conhecido como Império Bizantino. Enquanto Constantinopla vivia de riquezas, Roma não conseguia se livrar das crises econômicas que assolava a cidade, trazendo fome, miséria, crises. E com essa vida tão complicada, os povos germânicos, eles decidiram abandonar as cidades e viver no isolamento do campo. Foi aí que iniciou o processo de êxodo urbano. Então, esse processo de ruralização, ele afetou diretamente nas relações de trabalho na Europa, visto que a escravidão greco-romana foi substituída pela servidão. E este cenário de saques, de isolamento, de insegurança causada pelas guerras, eles impediam uma circulação segura das moedas e das mercadorias. Tudo isso fez com que os senhores decidissem reforçar a proteção das suas terras, com castelos de pedra, fortaleza, e isso ampliou muito mais o isolamento. Então, essa situação fragilizou o Império Romano e que deu abertura para invasões e outras guerras, que marcou a queda do Império Romano e fez o início da Idade Média, uma fase caótica e insegura. A unidade romana já não existia mais, houve a queda do Império, então imperava agora o multiculturalismo dos povos bárbaros que ali viviam. E apesar da queda de Roma e sem um poder centralizado para se apoiar, a Igreja Católica ela continuava tendo muita influência e ela difundiu o cristianismo também para esses povos, em uma luta milenar contra as diversas religiões do continente que passam a ser perseguidas e taxadas como paganismo. Apesar do apoio papal, os reis foram perdendo cada vez mais os seus poderes, sendo conhecidos inclusive como os reis indolentes, deixando o poder para uma espécie de primeiro-ministro, responsável pela administração do reino. Dentre eles destacou-se Carlos Martel e o seu filho, o Breve, que com um golpe apoiado pelo Papa, depôs a dinastia dos Merovingios e instalou a nova dinastia Carolíngia. E graças a esse apoio concedido à Igreja Católica, eles receberam uma vasta doação de terra, conhecida como Patrimônio de São Pedro, na região da Itália, formando o que hoje conhecemos como Vaticano. A expansão do Império Carolíngio tomou proporções tão vastas que chegou a dominar, com os francos, grande parte da Europa, levando o rei Carlos Magno a receber o título do Papa Leão III de Imperador do Novo Império Romano do Ocidente. Este foi responsável pela defesa e difusão do cristianismo na luta contra o paganismo e contra as invasões árabes. Carlos Magno também foi um importante realizador do movimento conhecido como Renascimento Carolíngio, que incentivou a cultura em seu reino, como a criação de escolas, com a preservação de obras clássicas da antiguidade e estudos de grandes pensadores. Com a morte de Carlos Magno, o império foi deixado para os seus três filhos, Carlos, Lotário e Luís, pelo Tratado de Verdun. As terras herdadas foram divididas em três e cada vez mais o poder foi se fragmentando, isolando ainda mais os territórios, fortalecendo as nobrezas locais e, por fim, consolidando o sistema conhecido como feudalismo. Mas o que foi o feudalismo? O feudalismo ele foi um sistema de relações sociais e de produção de riquezas que se enraizou na estrutura europeia durante o período que conhecemos como Idade Média. Então, com a perda do poder do rei e a quase inexistente circulação de moedas e de comércio na Europa, a terra se tornou o bem mais valioso do período e passou a ser utilizada como ferramenta de troca de serviços, favores ou fidelidade. O feudalismo ele foi fundamental para a manutenção da sociedade de classes da época. Então, ela era dividida em forma de pirâmide, em que no topo encontravam-se os membros do clero, os nobres e os donos de terra, conhecidos como senhores feudais. E embaixo, a camada produtiva que trabalhavam nos campos. E na base da pirâmide social, também existiam os chamados vilões, que eram os trabalhadores ou pequenos proprietários livres, mas ainda assim subordinados aos nobres e aos senhores. Costuma-se dizer que as classes na Idade Média eram divididas entre aqueles que rezam, que é o clero, os que lutam, que são os nobres, e os que trabalham, que são os camponeses. Apesar de cada classe ter a sua função, cada uma apresentava também as suas obrigações. No entanto, apenas os servos não possuíam privilégios e eram condenados ao pagamento de diversos tributos e serviços para poderem produzir ou viver no feudo. Dentre os chamados impostos feudais cobrados aos servos, podemos citar a talha, que era o pagamento com parte na produção do manso servil, a corveia, de 2 a 4 dias na semana, os servos eram obrigados a trabalharem no manso senhorial, seja com manutenção de equipamento, na agricultura ou em obras. Além desses dois, tem também a banalidade, que era quando os servos deviam pagar taxas sobre os materiais em que eles utilizavam, como moinho, forno e etc. Tinha também a mão morta, que era o tributo pago pela família ao senhor para continuar na terra caso o patriarca morresse. A principal obrigação da nobreza e dos senhores feudais era de manter a segurança no feudo e garantir a estabilidade nas terras. Para isso, eles realizavam aliança com outros feudos e contratos de suzerania e vassalagem para ampliar suas conexões, influências e poderes. Nesse acordo de suzerania e vassalagem, funcionava da seguinte forma: um nobre, com maior influência, doava um pequeno pedaço de terra para outro nobre de menor influência, normalmente o segundo filho de algum senhor que não teria direito à grande herança. Desta forma, o que doava a terra se tornava o suzerano e prometia proteger aquele que recebeu. E este, por sua vez, se tornava um vassalo, um cavaleiro do senhor, como falavam, né? E ele jurava lealdade, apoiando em guerras, protegendo o feudo, cobrando impostos e realizando serviços ao seu suzerano. Então a gente percebe que essa relação que tinha entre o suzerano e o vassalo, entre o senhor e quem era do trabalho, quem trabalhava, não era uma relação de escravidão. Era bem diferente. Então, era mais como se fosse troca de favores do que uma escravidão. Esse contrato de suzerania e vassalagem era estabelecido através de uma cerimônia conhecida como homenagem, que era dividida em 2 atos, o juramento e a investidura. Já a Baixa Idade Média, as alianças realizadas entre os feudos e a proteção dos cavaleiros garantiu uma maior estabilidade para os senhores e servos. No entanto, a condição estável e a redução dos saques e invasões garantiram também um crescimento demográfico nesse período. Esse aumento da população proporcionou um inchaço dos feudos, que não conseguiu proporcionar alimentação para todas as pessoas e ainda precisava se esforçar cada vez mais para submeter tantos servos aos tributos e opressões. Esse crescimento acelerado dos feudos provocou um deslocamento de massa de camponeses e cavaleiros que passaram a vagar e reocupar cidades abandonadas, ou seja, antigas ruínas do Império Romano. Esse processo de crescimento demográfico e de êxodo marcou o início da Baixa Idade Média e deu origem ao que conhecemos como a crise do feudalismo. Tendo em vista esse cenário, o movimento religioso com o apoio da nobreza surgiu tentando conciliar soluções tanto para a miséria da Europa quanto para a expansão árabe, que foi as chamadas Cruzadas, que tinha como objetivo reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém, que estava dominada pelos turcos, expandir a fé cristã, penetrar novamente o catolicismo romano no Império Bizantino e, por fim, resolver o problema do crescimento demográfico e da miséria na Europa. Ainda que as cruzadas não tenham solucionado muito desses problemas, sobretudo da quantidade de pessoas que vagavam pelos feudos, ela acabou abrindo caminho para outras questões. As marchas cruzadistas, além de reconquistarem novos territórios, também foram fundamentais para a abertura de antigas rotas comerciais, dominada pelos árabes, pelo estabelecimento de portos comerciais que garantiram um ressurgimento das cidades e, enfim, expandiram a fé cristã. Outra importante conquista das cruzadas foi a retomada das rotas comerciais no Mediterrâneo, dominada pelos muçulmanos desde o século VIII, isolando a Europa. As cruzadas abriram caminhos para o acesso a importantes centros comerciais da região, como Veneza, Genova e até mesmo Constantinopla. Então, a gente pode perceber que as cruzadas foram fundamentais para desenvolver um processo que já se iniciava há anos na Europa, que era o de renascimento comercial e urbano. Começou a se formar, então, uma estrutura comercial, que possibilitou, inclusive, o enriquecimento de indivíduos que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada, controlar as rotas comerciais, dominar o mercado e, consequentemente, fortalecer uma nova classe que surgia, que era a burguesia. Durante o século XIV, a Europa ela passou por uma grande crise. Além da fome causada pelas más colheitas e pelo fechamento das rotas comerciais por conta de batalhas, a Europa conheceu a peste negra. As intensas chuvas no noroeste da Europa elas dificultaram a produção agrícola da região e causaram uma crise de abastecimento no continente. Para piorar, alguns anos depois, os alimentos e produtos que atravessavam as novas rotas comerciais começaram a sofrer o bloqueio dos caminhos ocasionado por batalhas, como a Guerra dos 100 Anos. Então, esse cenário caótico de má colheitas e bloqueio comercial acabou gerando a chamada Grande Fome do século XIV. A peste negra ela foi uma doença que assolou a Europa e matou um terço da população. Como a medicina ela não era muito avançada, eles não conheciam medicamentos ou tratamentos eficazes contra essa doença. E nem mesmo uma informação exata sobre os motivos reais da peste negra. No entanto, a verdadeira causa da peste foi descoberta graças aos estudos da microbiologia e estaria nas pulgas que transmitiam a doença. Essa conjuntura de fome, doenças, guerras e mortes, somado à vida precária e submissa de servos no campo, acabaram sendo o estopim para diversas revoltas na Europa e, naturalmente, para o desgaste do próprio feudalismo.